64 years ago this September,
há 64 anos atrás, em setembro, voltei da minha missão na Inglaterra. Três dias depois de voltar, fui ao baile do início do semestre letivo da Universidade de Utah com um amigo meu. Ele falou-me de uma bela aluna do segundo ano chamada Bárbara, que ele achava que eu deveria conhecer. Ele trouxe-a até onde eu estava e apresentou-nos, e começámos a dançar. Infelizmente, aquele era um daqueles bailes de troca de pares, o que significa que só se podia dançar com uma rapariga até que alguém pedisse para substituir como par dela. A Bárbara era muito alegre e popular, por isso só consegui dançar com ela por alguns minutos antes de que outro rapaz a levasse para dançar. Aquilo simplesmente não era aceitável para mim. Depois de aprender na missão a importância de acompanhamento do nosso contacto, consegui o telefone dela e liguei-lhe logo no dia seguinte para convidá-la a sair, mas ela estava ocupada com compromissos escolares e sociais. Felizmente, a minha missão havia-me também ensinado a ser persistente, mesmo deparado com desânimo, e por fim consegui marcar um encontro. E aquele encontro levou a outros. De alguma forma, durante aqueles encontros, fui capaz de convencê-la de que eu era o único ex-missionário verdadeiro e vivo, ao menos no que diz respeito a ela. Hoje, 64 anos depois, temos 7 filhos e muitos netos e bisnetos que são uma evidência da importante verdade de que, por mais que a mensagem seja boa, talvez não tenhamos a oportunidade de transmiti-la se não insistirmos de modo constante e persistente. Este pode ser o motivo pelo qual tive a clara inspiração de retomar hoje duas das minhas mensagens anteriores proferidas em conferências gerais. Na Conferência Geral de Outubro de 2011, eu pedi-vos que se lembrassem destas importantes palavras do Senhor, e eu cito: "Pois assim será a minha Igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias." Com estas palavras, o Senhor deixou bem claro que este não era apenas um título formal, mas sim o nome pelo qual a sua Igreja deveria ser chamada. Devido à sua inequívoca declaração, não devemos chamar a Igreja por qualquer outro nome, como, por exemplo, a Igreja Mormon ou a Igreja Sud. O termo Mormon pode ser adequadamente usado em alguns contextos, referindo, por exemplo, aos membros da Igreja como pioneiros mormons, ou as instituições como o Coro do Tabernáculo Mormon. Os membros da Igreja são amplamente conhecidos como mormons, e nas interações com aqueles que não são da nossa fé, podemos adequadamente referir-nos a nós mesmos como mormons, desde que aliemos a esse termo o nome completo da Igreja. Se os membros aprenderem a usar o nome correto da Igreja em conexão com a palavra Mormon, isto vai salientar o facto de que somos cristãos, membros da Igreja do Salvador. Irmãos e irmãs, vamos desenvolver e dar continuidade ao hábito de sempre deixar claro que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A segunda mensagem que sinto que devo retomar foi proferida na última Conferência Geral, quando incentivei os membros a orar para serem conduzidos a pelo menos uma pessoa que vocês pudessem convidar a aprender a respeito do Evangelho restaurado antes do Natal. Muitos membros da Igreja compartilharam comigo algumas experiências especiais resultantes do facto de terem pedido oportunidades missionárias ao Senhor. Um ex-missionário, por exemplo, orou especificamente para ser conduzido a uma pessoa com que ele pudesse falar. O nome de uma antiga colega de escola veio à mente. Ele procurou-a no Facebook e descobriu que ela tinha orado para encontrar propósito e significado na vida. Ele contactou-a exatamente no momento em que ela estava a procurar a verdade, e em dezembro ela foi batizada. Muitos convites semelhantes foram-me relatados, mas apenas alguns foram acompanhados como aquele irmão fez. Eu acredito muito no princípio do acompanhamento. Como diz o guia missionário, pregar o meu evangelho. E eu cito, fazer um convite sem acompanhamento é como começar uma jornada sem concluí-la, ou comprar a entrada para um concerto sem ir ao teatro. Sem a ação concluída, o compromisso não faz sentido. O pregar meu evangelho ensina a todos não apenas como convidar, mas também como acompanhar os convites. O propósito do trabalho missionário é definido desta forma, e cito, convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, do arrependimento, do batismo e de receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Fim de citação. O convite certamente faz parte do processo. Mas observem que há muito mais no trabalho missionário dos membros do que simplesmente fazer um convite para que as pessoas ouçam aos missionários. Inclui também acompanhar com os missionários o desenvolvimento da fé, a motivação para se arrepender, a preparação para fazer convênios e a preservança até ao fim. Este princípio do acompanhamento é ilustrado no livro de Atos. E Pedro e João subiam junto ao templo e eram trazidos a um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disseram, olha para nós. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Este é um convite vigoroso, poderosíssimo, feito por um servo do Senhor. Mas Pedro não parou no convite. A narrativa das Escrituras conta-nos que, tomando-o pela mão direita, levantou-o e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Por outras palavras, Pedro não apenas invocou a autoridade do sacerdócio e convidou o homem a levantar-se e a andar. Ele também acompanhou o seu convite, estendendo o braço para o homem, tomando pela mão direita, erguendo-o e depois caminhando com ele para dentro do templo. No espírito do exemplo de Pedro, eu gostaria de vos sugerir que todos nós podemos envolver-nos de modo mais constante e consistente no trabalho missionário, substituindo o nosso temor pela fé verdadeira, convidando alguém, pelo menos uma vez em cada trimestre, 4 vezes por ano, para que seja ensinado pelos missionários tempo integral. Eles estão preparados para ensinar pelo Espírito, com a inspiração sincera proveniente do Senhor. Juntos podemos acompanhar o nosso convite e tomar outros pela mão, erguendo-os e caminhar com eles na sua jornada espiritual. Para vos ajudar neste processo, convido a todos os membros, independentemente do seu chamado atual ou nível de atividade na Igreja, a obter um exemplar do Pregar Meu Evangelho. Ele está disponível nos centros de distribuição ou gratuitamente na internet. É um guia para o trabalho missionário, o que significa que é um guia para todos nós. Leiam, estudem e depois apliquem o que aprenderam para ajudar-vos a compreender como trazer almas a Cristo pelo convite e acompanhamento. Como disse o Presidente Thomas S. Monson, e eu cito, agora é o momento dos membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Fim de citação. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, rogai, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor respondeu a esta oração nos nossos últimos dias, com o maior número de missionários de tempo integral na história do mundo. Nesta grande onda de fiéis trabalhadores, o Senhor deu-nos outra oportunidade de auxiliá-lo neste grande trabalho da colheita das almas. Há formas práticas para que os membros ajudem e apoiem aos nossos missionários extraordinários. Por exemplo, vocês podem dizer aos missionários que estão a estudar ou pregar o meu Evangelho e pedir-lhes que mostrem o que estão a aprender nos vossos estudos. Ao compartilhar uns com os outros, uma maior confiança entre os membros e os missionários de tempo integral certamente se vai desenvolver, assim como ordenou o Senhor. Que todo homem, e eu incluo mulher, porém fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. E também, eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e todo aquele que for advertido deverá advertir ao seu próximo. Irmãos e irmãs, imaginem o impacto que haverá se as famílias e os amigos incluírem as coisas que estão a aprender no seu estudo pessoal do pregar o meu Evangelho nas suas cartas e e-mails para os seus missionários de tempo integral. Podem imaginar as bênçãos que advirão às famílias quando elas souberem e compreenderem melhor o que os seus filhos e filhas estão a estudar e a ensinar na missão? E podem imaginar a extraordinária manifestação de graça expiatória que teremos, individual e coletivamente, de acordo com a promessa do Salvador, a todo aquele que presta testemunho no processo de convidar almas a vir a Ele. E depois acompanham esses convites. Bem-aventurados sois, diz o Senhor, por intermédio do profeta Joseph Smith, porque o testemunho que prestares está registado no céu para ser visto pelos anjos. E eles regozijam-se por vós e os vossos pecados vos são perdoados. Porque vos perdoarei os vossos pecados com este mandamento, que permaneceis fiéis, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. Se fizermos o acompanhamento, o Senhor não nos deixará falhar. Eu vi a indescritível alegria associada ao convite motivado pelo testemunho e ao acompanhamento fiel entre os membros da Igreja de todo o mundo. Quando estive na Argentina recentemente, eu incentivei os membros a convidar alguém à Igreja antes desta Conferência Geral. Um menino de 8 anos, chamado Joshua, ouviu e convidou ao seu melhor amigo e família para uma visitação pública na sua aula em Buenos Aires, na Argentina. Quero ler-vos agora um trecho da carta que recebi que explica o convite de Joshua e o seu acompanhamento fiel. E eu cito, constantemente, Joshua corria até ao portão para ver se eles estavam a chegar. Ele disse que sabia que eles viriam. A noite passou e o amigo do Joshua não chegava. Mas o Joshua não desistiu. Ele continuou diligentemente a caminhar até ao portão. E já é hora muito embora já chegasse a hora de começar a guardar as coisas, quando Joshua começou a pular, gritando, eles vieram, eles vieram. Ergui o rosto e vi toda a família aproximando-se da igreja. O Joshua correu para cumprimentá-los e abraçou o seu amigo. Todos entraram e pareceram gostar muito da visitação pública. Levaram alguns folhetos e passaram algum tempo a conhecer alguns novos amigos. Foi muito bom ver a fé daquele menino e saber que as crianças da primária também podem ser missionárias. Fim de citação. É o meu testemunho que, ao trabalharmos juntos, procurando aquela pessoa certa, convidando e acompanhando com confiança e fé, o Salvador sorrirá. E certamente que centenas de milhares de filhos de Deus unir-se-ão a nós, encontrarão propósito e paz na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que o Senhor nos abençoe a todos no nosso empenho de acelerar o trabalho de salvação. É a minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.